Este programa tem o apoio da Dulem Janelas. Está dentro de casa, mas ouve todos os ruídos como se estivesse na rua? Chega! A Dulem Janelas traz-lhe o conforto de que precisa. Janelas, portas, estores e veda-luz. Tudo para uma casa com um bom isolamento acústico e térmico. Dulem Janelas, líder em renovação.
Portugal é desta? Esta é uma série de debates especiais da Rádio Observador. Vamos falar sobre a visão estratégica para o Plano de Recuperação Económica de Portugal 2020-2030, o documento conhecido como Plano António Costa Silva, que está em debate público. Hoje convidamos João Faria, economista, ex-presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve, e Henrique Pereira dos Santos, arquiteto paisagista e uma presença mais regular aqui na antena da Rádio Observador. Sejam bem-vindos, vamos discutir a coesão territorial e os contributos que o documento tem, ou que devia ter e não tem, para este tema. Eu sou o Paulo Ferreira e comigo está o José Manuel Fernandes, na condição desta conversa, e é ele de facto que dá o pontapé de saída.
Bem, esta é a altura de facto de falar de se é desta. Portugal há muitas décadas que vem perdendo população que vem saindo do interior, que vem vindo para o litoral, uma para o litoral, outra para fora do país, e fala-se muitas vezes de um país que está inclinado para o mar, um país que está entornado para o litoral. E neste documento fala-se bastante de território, a palavra território aparece dezenas de vezes ao longo deste documento, mas até que ponto é que ele responde à necessidade de reequilibrar o território? E até que ponto é que, por exemplo, esta questão de saber se nós precisamos de ter muita população no interior é de facto um problema? Henrique Pereira dos Santos, nós precisamos de ter muita população no interior para desenvolver o país?
Não, nós precisamos ter mais gestão. Isso não significa ter mais gente, primeiro ponto. Mas eu gostava de fazer uma questão prévia em relação a este documento. Eu, para estar aqui a gravar este programa, não fui para a praia. E não indo para a praia, põe-se-me a minha questão, que é para o desenvolvimento do país, o que é que teria sido preferível? Perder tempo com a discussão deste documento ou ter ido para a praia? Eu confesso que inclino-me para achar que teria sido mais útil para o país eu ter ido para a praia. Na verdade, este documento tem imensas coisas já completamente contraditórias, mas começa numa questão central. Isto é um documento feito porque o Primeiro-Ministro viu alguém a falar na televisão e achou que era uma boa pessoa para fazer um plano estratégico. E achou que uma pessoa a fazer um plano estratégico, conversando com quem quisesse, mas em 10 dias ou 15 dias, era a solução para encontrarmos um plano estratégico para o país. Portanto, em primeiro lugar, há um problema de método. Isto não é maneira de governar um país. Depois, não é maneira de fazer um documento estratégico. Aliás, é muito característico, tem frases muito... Durante muitos anos, no debate público, vimos um ataque ao Estado, o seu retrato como o mal da fita e tal. Esta visão, como hoje é clara, para todos é errada. E depois, diz o autor do documento, e depois, como uma das questões centrais, é preciso um Estado de melhor qualidade. O mais engraçado é que depois, quando discute o papel do Estado, em lado nenhum refere o problema central da qualidade da administração pública em Portugal, que é as chefias intermédias são completamente irresponsáveis. Ninguém é responsável por coisa nenhuma. Pode acontecer um erro tremendo, como uma pedreira em Borba ou outra coisa qualquer, que ninguém é responsável do Primeiro-Ministro, quer dizer, às vezes o contínuo é responsável. Mas tirando isso, nas fias intermédias da administração pública, ninguém é responsável. E sobre este assunto, que é uma questão central para melhorar a qualidade do Estado, o documento diz zero. Porquê? Porque o documento é feito com base em lugares comuns, que toda a gente diz, temos que nos virar para o mar. Frases do género, quando Portugal se virou para o mar cresceu, quando Portugal se virou para o continente decresceu. Bom, nos últimos 200 anos, quais são os dois períodos de convergência com os países mais desenvolvidos? É o período do Estado Novo, entre a adesão à EFTA e o primeiro choque petrolífero, e é o início da adesão no tempo de Cavaco Silva. São os dois maiores períodos de crescimento. O que é que isto
quando Portugal se virou para o continente?
Quer dizer, eu acho a frase completamente oca. Limito-me a dizer que nos últimos 200 anos, olhando para os últimos 200 anos e olhando para os períodos de convergência de Portugal com os países desenvolvidos, não têm qualquer relação com esta frase. E em todo o documento não há nenhuma preocupação de fundamentar frases deste tipo, com base nas quais se vem dizer que a biomassa é uma questão fundamental para gerir o território e controlar os focos, quando aquilo que está aqui dito sobre a biomassa e todo o programa de biomassa é uma fraude. É fácil ver que é uma fraude. Portanto, primeira questão, eu acho o documento abaixo dos mínimos que era exigível, mesmo com este processo absurdo do Primeiro-Ministro ver alguém na televisão e o convidar para fazer um plano estratégico. Esta é a primeira questão. Segunda questão, o problema do interior é um problema de falta de gestão, não é um problema de falta de gente. Vive-se bem no interior, vive-se bem, há boa qualidade de vida. O que não há é emprego, e não é fazendo emprego em clusters de tecnologia digital do fundão que nós vamos resolver o problema da gestão das serras que estão à volta do fundão, porque essas pessoas não vão gerir a serra, e isso pode ser feito com menos gente e não necessariamente com mais, depende do modelo económico. Portanto, não é toda a construção que lá está, que não é do documento, diga-se passagem, é copiado do PNPOT nessa matéria, vai tudo buscar ao PNPOT, aliás diz o documento que tem que seguir o PNPOT. Eu pensei que fosse uma coisa nova, mas afinal não.
O PNPOT, para quem não
é o Programa Nacional de Política de Ordenamento do Território, exatamente. O próprio documento diz que para a valorização sustentável das potencialidades do território e tal, é importante ter em conta o atual modelo de organização do território nacional estabelecido no tal Programa Nacional de Política de Ordenamento do Território. Olha, eu acho que não, por acaso acho que não. Acho que é um modelo completamente absurdo, é um modelo que acha que as cidades vão puxar pelos territórios, e eu volto a dizer, não percebo como é que fazer o cluster das vilas termais vai fazer com que a Serra da Freita, no Conselho de São Pedro Sul, seja gerido porque nós investimos nas termas de São Pedro Sul. Isso não faz sentido nenhum, e esse é o modelo do PNPOT, que nesse ponto em concreto do território é copiado para dentro deste documento. Portanto, não avança nada.
Não acrescenta nada de novo. João Faria, uma primeira leitura também, então, transversal deste documento.
Bem, quer dizer, eu li o documento com algum cuidado. De facto, isto mais do que um plano é um conjunto de ideias genéricas e, portanto, está muito longe de ser um programa no sentido, quer dizer, para no sentido de hierarquia, quer dizer, nem mede custos, nem define prioridades, nem... Eu o aspecto que, apesar de tudo, me interessou é que se volta a falar, embora não depois se avance muito nisso, na importância de definir o país num panorama global e não só no sentido da ligação à Europa. Porque, pegando um bocado naquilo que foi dito há bocado de quando Portugal convergiu ou não, mais do que se ter virado para a Europa nesses dois períodos, que foram já referidos, foi a Europa que se virou para cá. Quer dizer, ou seja, na EFTA houve um movimento de deslocalização de indústrias, nomeadamente as têxteis, para aproveitar os baixos custos de salários em Portugal, e no período que foi referido como o período de Cavaco Silva, pré-adesão e nos anos imediatamente a seguir, nós beneficiámos imenso de um movimento de desconcentração de atividades. A Europa é o caso mais conhecido, mas
houve mais. E de fundos também, que chegaram em força nessa altura.
É. Sim, mas sobretudo, eu acho que se perde muito isso em ponto, quer dizer, perde-se muito esse ponto de vista. Uma das razões do nosso decréscimo, para além de eventuais erros internos, é que o sul da Europa, se me permitem a expressão, passou a ser a Ásia. E, portanto, há artigos muito bem documentados sobre isso, quer dizer, portanto, aquilo que estava a ser um movimento de deslocalização para países como Portugal, virou-se para a Ásia e para a Europa de Leste. E esse, de facto, é uma das razões explicativas da nossa perda de convergência.
Não há nenhuma razão para nós perdermos para a Europa de Leste, ou há?
Há algumas em termos de salários, em termos de proximidade, haveria. Quer dizer, não é...
Hoje em dia, para os países, por exemplo, que fazem parte da União Europeia, na Europa de Leste, a competitividade do salário já não deverá ser assim tão...
Já não é como era, mas inicialmente existiu, hein? Quer dizer, existiu com alguma atividade. Tinha que se medir isso melhor em termos de quer dizer, mais precisos, mas esse duplo fenómeno por exemplo, o cluster automóvel na Eslováquia, etc., adquiriu uma importância enorme, até que está muito mais perto dos centros da Alemanha. Mas esses, quanto a mim, são os dois fatores, para além de outros erros internos que existiram. Agora, em relação à questão que se está a referir...
Há pouco, a questão do território.
Sim, a questão do território. Eu, de facto, estou de acordo que há umas visões muito românticas sobre o necessário reequilíbrio do território. Há coisas a fazer, mas evidentemente não se pode esperar uma reocupação dos territórios semelhante àquela que existia quando as atividades agrícolas eram dominantes e quando esses locais eram lugares centrais de mercado de atividades agrícolas. Quer dizer, estamos a falar de um mundo completamente diferente e portanto, e se, em termos comparativos, se compararmos a evolução portuguesa com uma série de outros países semelhantes, não é tão diferente assim. Quer dizer, a crise, por exemplo, das pequenas cidades, em termos europeus, é relativamente evidente, não só no caso português, e portanto o nosso caso, evidentemente, há algumas situações que nos fazem pena, mas passar da pena para políticas públicas exige um rigor acrescido, que por vezes não existe, e ficamos, e isso estou de acordo com o Henrique, ficamos com muitas declarações genéricas, pouco... Quer dizer, que não são traduzidas em objetivos de política pública e em programas operacionais, quer dizer, que sejam operacionais, isso estou perfeitamente de acordo. Portanto, a minha ideia é que é possível, obviamente, algumas ações voluntaristas, desde que não exageradas, mas temos que ter em conta que não vamos inverter alguns fenómenos temos é que gerir melhor os territórios, isso de facto estou perfeitamente de acordo com isso.
Uma questão de gestão, portanto, essa ideia, Henrique Pereira dos Santos, de que fala-se muito da desertificação do interior, e quando se aplica esta palavra, significa que tem cada vez menos pessoas.
Despovoamento,
talvez. Portanto, o objetivo não será tanto, ou não seria tanto, não devia ser tanto, voltar a fazer regressar pessoas ao interior, mas fixar as que lá estão e gerir de outra forma o território. A questão é como, não é?
Fixar as que lá estão, mais ou menos. A minha ambição é que o indivíduo que nasceu em Vozela possa ser astronauta em Houston, se quiser, e que um tipo qualquer do Quebec tenha gostado de Vozela e possa ser pastor em Vozela. Portanto, a ideia de fixar o que lá estão, que na verdade tem sido o suporte para políticas de contratação pública extraordinariamente nepotistas, é uma ideia que eu não partilho. A mim o que me interessa saber não é se eu consigo ou não fixar o que lá estão. O que me interessa saber é que atividades eu posso ter que simultaneamente, e essa é que é a questão do simultaneamente, possam gerir território e ser compensadoras para o operador económico. Esta é que é a questão central. Se a minha questão é, por exemplo, a gestão dos fogos, eu tenho duas hipóteses. Basicamente aquela que vem neste documento, que é o Estado vai resolver isso e, portanto, entretém-se a fazer equipas de sapadores bombeiros, a despejar dinheiro para cima do problema e, normalmente, o que acontece, toda a gente sabe quando se despeja dinheiro para cima de um problema, é que uma das duas coisas desaparece, mas raramente é o problema, não vai resolver nada. A outra é olhar para quem faz alguma coisa e perceber porque é que não há mais pastores, porque é que não há mais, porque é que o eucaliptal está menos gerido do que nós pensamos, porque é que o pinhal está claramente a perder peso, perdeu 500 mil de hectares nos últimos anos, e porque é que o pinhal continua a perder peso, e de que maneira é que os serviços, e o documento naturalmente tem lá um parágrafo a dizer que quer pagar os serviços de ecossistemas. O único problema é que, primeiro, é um parágrafo entre não sei quantos, segundo, não diz como. E, portanto, de que maneira os serviços coletivos de interesse geral podem ser pagos para que eu tenha atividade económica que me faça a gestão do território? Este é que é o problema. E ao deslocarmos a equação do problema, desta questão que é a única que realmente interessa do ponto de vista da gestão dos fogos, depois há outras questões, do ponto de vista da gestão de fogos, da gestão do território, da gestão dos territórios marginais. Ao deslocarmos isto para clusters de termalismo e outras coisas assim desse género, não é que sejam ideias intrinsecamente erradas, mas não vale a pena perder tempo nisso, que eu não vou resolver nenhum problema.
Porque não tem massa crítica esse tipo de atividades, é isso?
Não, é, quer dizer, São Pedro do Sul não tem nenhum problema com as termas, tem problema com o resto do território. As termas são fantásticas, trabalham, dão, criam emprego, criam riqueza, não há nenhum problema. Quer dizer, não há razão nenhuma para agora dizer que há um cluster de vilas termais por aí e que temos que apoiar as termas. Isso não tem problema, as termas estão bem neste momento, e se falirem também não é nenhum drama, não é? Agora, o que nós temos é um problema de falta de gestão de território e, portanto, eu tenho que olhar para isso.
Uhum. João Faria.
O que o documento faz é não fazer esta opção. É,
não estabelece prioridades, de alguma maneira. Não, João Faria, a mesma questão. Como é que então nós, no fundo, combatemos esta perda de importância económica, se quisermos, das regiões a que chamamos interior?
Quer dizer, o primeiro mal-entendido que é preciso esclarecer é que normalmente fala-se muito do abandono do interior. Do ponto de vista da aplicação de recursos públicos, não houve abandono nenhum no interior. Quer dizer, pode haver um caso ou outro em que isso seja identificado, pode ter havido um excesso num caso ou noutro de feitos de redes públicas de apoio, mas genericamente o apoio, sobretudo se medido em termos per capita, às regiões do interior foi, nos períodos anteriores, muito significativo. E a chamada...
Eu só queria interromper para bater palmas ao João Faria com isto, porque é raríssimo alguém que diga isto com esta clareza e que é absolutamente certo. Nós estamos fartos de despejar dinheiro no interior.
Tem a noção de que isso é completamente contracorrente, não é?
Pois, mas é certo. Eu gosto muito de ver os números e ter uma ideia do que é que estou a falar. Não quer isto dizer, repare, uma política equilibrada teria sempre que ter mais intervenção em termos per capita, o volume de apoio em termos per capita será sempre superior, isso é normal. Agora, não se pode dizer é que por foi falta de apoio ou investimento no interior. Aliás, os estudos anteriores dos quatro comitários de apoio, por exemplo, feitos pelo professor Augusto Mateus, demonstram claramente que houve uma convergência das condições de bem-estar, mas que não foi acompanhada por uma convergência das condições de competitividade dos territórios. Isso por vários motivos. E, portanto, o desafio aqui é...
Mas qual é o nó-górdio aí? Qual é a razão porque eu, por exemplo, não tenho nenhum problema em viver nas chamadas cidades ou mesmo nas vilas do interior, mas tenho mais dificuldade em viver nos verdadeiros territórios rurais. Aí sim, os territórios rurais estão desertificados. Mas se eu for para as sedes de concelho, para as sedes de distrito, aí a situação até tem havido algum crescimento populacional.
Isso é um problema de economia.
Que, aliás, desde os anos 60 que havia uma aparente contradição, quer dizer, quando se analisava a evolução, por exemplo, populacional dos distritos, havia uma quebra, mas as capitais de distrito tinham aumentado. Ou seja, o fenómeno de migração não tinha sido feito diretamente para Lisboa e Porto, mas tinha-se passado para essa fase intermédia das capitais de distrito. Não tenho os últimos números em relação a isso, mas pelo menos durante algumas décadas isso foi assim. Agora, eu defendo que se deve continuar...
Mas eu não tenho problema em, se, por exemplo, as pessoas, por exemplo, para uma área que o Henrique conhece bem, que gerem a floresta, tiverem viverem na sede do concelho ou viverem mesmo na capital do distrito, desde que a floresta seja gerida, não é?
Quer dizer, com certeza que sim, eu acho que isso não, quer dizer, agora, o sonho também do interior como sítio onde os urbanos vivem e vêm periodicamente à cidade trabalhar é uma coisa que tem uma pegada ecológica também um pouco louca, não é? Portanto, eu acho que tem que ser algo cuidado, mas, dito isto, é possível continuar a promover alguns projetos voluntaristas desde que haja alguma razoabilidade na aplicação de recursos, mas sem ter qualquer ilusão de que vai haver um reequilíbrio, vai quando muito suster-se um processo de desertificação. Isso sim, acho que é importante, quer dizer, não passar um certo limiar, ou a partir do qual não vive lá absolutamente ninguém, isso terá alguma importância, mas sempre limitado e de forma realística, quer dizer, não há outra solução, não é?
João Faria, pegando aquilo que disse há pouco, que não tem faltado dinheiro ao interior, por outro lado, o interior não tem aumentado a sua competitividade e de alguma forma a sustentabilidade.
Deixe-me dizer-lhe, algumas exceções, por exemplo, o eixo Viseu, Vila Formosa, etc., é nesta dicotomia litoral interior, é um pouco uma exceção, creio eu. Isso poderá ter sido, quer dizer, poder-se-á estudar melhor em termos de...
Mas não faz a regra, não é? Não, isto para tentar... Mas, por outro lado, o nível de conforto tem aumentado, significa que estamos, basicamente, a subsidiar sem retorno económico.
Quer dizer, em certa medida, sim, a partir de certa altura, é uma... Quer dizer, isso é uma dicotomia que sempre existiu. Por exemplo, quando se estuda bem a evolução dos processos europeus, por exemplo, na Noruega houve uma grande discussão no pós-guerra se se devia crescer mais ou eletrificar algumas zonas isoladas. Eles optaram por eletrificar zonas isoladas. Há sempre aqui uma arbitragem, quer dizer, a fazer, e tem que se ter em termos políticos de ver o que é execuível. Mas o meu ponto é que, a partir de certa margem, a tentativa de criar coisas artificiais no interior tem custos económicos, quer dizer, elevadíssimos, não é?
Henrique Pereira dos Santos, a mesma questão, no fundo, a questão da sustentabilidade económica, e já há pouco disse, de facto, que tudo parte das atividades que se desenvolvam lá e da sua sustentabilidade. No fundo, dar uma racionalidade económica a uma série de atividades. A grande questão é, quem é que deve fazê-lo? É o Estado que deve avançar e deve promover, de alguma forma, essas atividades, ou se deixamos tudo ao sabor, se quisermos, do mercado e da iniciativa privada e do empreendedorismo, provavelmente vamos passar mais tempo sem que isso aconteça.
O Paulo Ferreira conhece bem Viseu e conhece bem os resultados dos programas de apoio. Eu nunca vi terra com tanta rotunda, mas enfim, pronto, eu as rotundas ainda é como a outra.
É verdade, são muitas.
Geral, mas vai ver pavilhões gimnodesportivos vazios, vai ver piscinas mais que subutilizadas, vai ver salas de espetáculos permanentemente vazias, vai ver centros de interpretação em que tem que ir perguntar pela chave não sei aonde, etc, etc. E mesmo os programas de apoio às atividades económicas, como acontece em alguns dos programas do mundo rural, ou está ligado ao digamos, eu vou utilizar esta expressão, mas à panelinha que gera aquilo, que com frequência são associações privadas exclusivamente ou maioritariamente feitas por entidades públicas, como são as associações de desenvolvimento local, para ter acesso a uma série de projetos. E esses projetos são politicamente controlados e são, enfim, controlados pelas autarquias. Eu penso que toda a gente no país tem consciência, e se não tem, ficou com essa consciência, com o que se passou em Reguengos, que nas terras pequenas, as pessoas que estão na Misericórdia, no clube de futebol, nos bombeiros, na autarquia, são as mesmas. E que, na verdade, são aquelas que controlam a economia da região. E da zona. E ninguém vai levantar nada, como acontecia em Reguengos, pela simples razão de que alguém tem um familiar ligado à Câmara. Não será o caso de Viseu, que já tem uma dimensão maior, mas isto nas vilas intermédias é o normal. Portanto, os quadros comunitários de apoio, no pressuposto do que o poder autárquico, democrático, é que verdadeiramente está perto das populações, criou efetivamente as condições para que todo o recurso público seja canalizado por via das estruturas que estão instaladas e que são estas que eu estou a dizer.
Nós não precisamos ir para terras tão pequenas. Num município urbano como o Barreiro, o segundo empregador privado do concelho é Misericórdia.
Exato, pronto, é verdade. Mas, portanto, isto significa, na prática, que nós temos uma dissociação enorme entre o que é a gestão dos recursos públicos e aquilo que são as necessidades efetivas de produção económica, de criação de riqueza. O que nós estamos a disfarçar é um problema de falta de criação de riqueza através de um programa pesadíssimo de investimento público, que em todas as autarquias existe, que tem uma quantidade enorme de infraestruturas públicas. Aliás, este programa, logo na primeira coisa que põe é, bem, temos que fazer aqui estas infraestruturas mais uma vez, o que não admira, porque este
Mas, Henrique, já agora, mas tentando fugir desta lógica das infraestruturas, esta visão, fala-se também de algo, por exemplo, que é, fala-se de agricultura ecológica e local e depois que deve ser equilibrada com a agricultura industrial. Não se concretiza bem o que é que quer dizer com isto, mas ao mesmo tempo que se diz isto, diz que isto é importante para diminuir, ou pelo menos para alcançar as cadeias curtas de distribuição e consumo. Eu pergunto, enfim, interrogo-me, como é que nós, se nós queremos cadeias curtas de distribuição e consumo, quando nomeadamente uma parte da nossa agricultura, uma parte do nosso mundo rural, vive de cadeias longas, como o vinho, como o azeite, como a cortiça, como a pasta de pele, dependem da exportação e, portanto, logo de cadeias longas de distribuição e de consumo. Portanto, que visão, como é que nós equilibramos isto? Quer dizer, nós estamos a pensar nos mercados de beira de estrada, no regresso a...
Isso é conversa de jacaré para pato, desculpem lá, isso é conversa de jacaré para pato. Há lá um parágrafo em que se diz que Portugal consumia... Todo o peixe que consumia era pescado por Portugal e agora importa. Desculpem, isto é conversa de café, não. É inacreditável como é que isto está num plano estratégico. E se quiserem falar de cadeias curtas, então façam um programa de financiamento dos menus das escolas, dos menus da Segurança Social, dos menus da Misericórdia, dos menus dos quartéis da GNR, com cadeias curtas. É isto que é preciso. Não é agora andar a dizer que precisamos de fazer cadeias, uns rótulos ecológicos e tal, para vender a quem? Qual é o mercado que existe para isso? Ou são mercados que são longos, efetivamente, porque estão a trabalhar em nichos muito pequenos. De facto, há 30% do mercado que é sensível a questões ambientais. Mas é sensível, esses 30%, no sentido em que se tiver dois produtos na prateleira do supermercado com o mesmo preço, escolhe o mais verde. Agora, a percentagem do mercado que está disponível para pagar mais por razões ambientais são 2% ou 3%. E, portanto, vir falar em mercados locais, desculpem, mas quem produz de forma diferenciada não produz para mercados locais. Isso é um suicídio. Porque esses mercados locais, os produtos, as hortas que não têm químicos, etc., muito obrigado, isso faço eu na minha horta.
Uhum.
E, portanto, não há mercado para isso. Há um mercado que é perfeitamente marginal e que remunera marginalmente. O que eu estou a dizer é que, para, de facto, olhar para o mundo rural, temos que olhar para isso esquecendo, quer dizer, fazendo exatamente o contrário que é defendido neste documento. Estado que vai resolver isso, são os mercados. E nós temos que ter mercados eficientes.
Nós tivemos agora alguns investimentos, alguma agricultura industrial, e na próxima série a agricultura levanta logo controvérsia, levanta logo... porque é uma agricultura dita, entre aspas, agressiva, e verificamos que uma parte dessa agricultura industrial, para encontrar emprego, tem que importar mão de obra,
Sim, pronto, sim.
Porque não encontra. E isso acontece no Alentejo, acontece no Ribatejo e acontece noutras regiões do país, a partir do momento que se torna industrial barra intensiva. Porquê?
João Faria, talvez.
O pagamento, o que paga, não é suficiente para as alternativas que as pessoas têm cá. Da mesma maneira, e o reverso disso é, eu tenho um indivíduo como o Hugo Novo, que é da Quinta Lógica, em Sestelo. Ele tem um rebanho. Ele quer matar o cabrito porque tem alguém que diz no Porto ou em Lisboa, epá, manda-me o cabrito, eu estou disposto a pagar duas vezes mais. Não pode. Tem que levar o cabrito até Monção, ou Melgaço, já não me lembro para onde é que ele o leva, para o cabrito ser morto num matadouro, para depois vir por não sei quê. Para quê? Estamos a falar de cadeias curtas. As cadeias curtas baseiam-se na confiança entre as pessoas. Nós temos que tirar o Estado de onde ele não deve estar nesta matéria. Nisso eu sou absolutamente ao contrário do que diz aqui este documento. O Estado está a mais nessas matérias. Nas cadeias curtas, o regulamento da produção pecuária, por exemplo, é um regulamento que foi feito por um herdeiro do Kafka. É absurdo. É completamente absurdo. Uma das razões pelas quais as pessoas não estão para isso é porque simplesmente aquilo é do ponto de vista legal e das autorizações e dessa coisa, é absolutamente inacreditável. Portanto, virem-me falar das cadeias curtas sem resolver estas coisas, falam aqui na resina. O problema é igual na resina. Há uma regulamentação que diz que o incisão no pinheiro tem que ter 12 centímetros. Se eu fizer 14 centímetros, sou capaz de apanhar uma multa. Mas isto não é sistema. Sobre isto, este documento diz zero. E diz zero porquê? Porque acha que o Estado vai resolver os problemas, quando parte dos problemas são o Estado.
João Faria, deixa-me pegar nesta deixa do Henrique Pereira dos Santos. João Faria, esta Sim. visão, de facto, o Estado mais como obstáculo do que como parte da solução.
Não, vamos lá ver, eu sobre isso não me apasso. Sobre essas particularismos de regulamentações excessivas, eu não me meto nisso, não conheço todo, não tento não falar sobre aquilo que não sei, portanto não, admito que sim, não.
Mas em termos mais estratégicos sobre o papel do Estado,
não, em termos mais estratégicos, o que me parece, apesar de tudo que é referido no documento, embora não concretizado, é voltar a falar num conjunto de infraestruturas que aí sim tem que ser o Estado, quanto mais não seja no que tem a ver com a energia, transportes e as grandes ligações e os portos, etc. Isso parece-me que é uma matéria, não quer dizer que esteja concretizado nestas linhas estratégicas, mas que é importante voltar a pensar e, sobretudo, voltar a pensar o papel de Portugal no mundo, quer dizer, em termos geoestratégicos, e não apenas na sua relação com a União Europeia. Isso parece-me uma coisa, quer dizer, importante. Agora, do ponto de vista da relação com as políticas europeias, eu acho que há aqui uma reflexão que falta, quer dizer, hoje em dia fala-se de novo, e ainda bem, a meu ver, na autonomia estratégica, resiliência, política industrial, etc. Por trás destes nomes, muitas vezes, escondem-se os piores erros, mas não pensar nisso também é um erro crasso, e que, aliás, eu para além destas minhas funções, trabalhei muitos anos na área de História e Pensamento Económico, e, portanto, os verdadeiros liberais do início também percebiam a importância disto. A questão que se põe aqui é que temos que perceber que algumas das intenções que aqui são referidas não são necessariamente compatíveis com as orientações dominantes em termos da União Europeia, nomeadamente política da concorrência. E isso é uma coisa que tem que ser equacionada de forma profissional, porque senão depois, quando chegarmos à boca da urna, se me permitem a expressão, teremos alguma dificuldade em concretizar. Mas dito isto, sem entrar na questão do território, onde eu acho que de facto, portanto, as linhas estratégicas são extremamente genéricas, o que eu vejo é, no fundo, para trazer uma espécie de um raciocínio de engenheiro de novo para estas grandes infraestruturas, e aí, de facto, tem que ser o Estado, não é a iniciativa privada que vai definir onde é que se fazem a linha de caminho de ferro ou se fazem os comboios, etc.
No fundo, o Estado tem que dar condições, é isso? Sim, sim, Henrique.
Tem que dar condições, isso aí, aliás, eu estudei bastante essa matéria, quer dizer, a partir de uma certa dimensão não há projetos privados, até porque a decisão pública na ocupação do território é a decisão que legitima esse uso para aquela função. Dito isto, depois as formas de financiamento e de exploração podem variar muito, mas há sempre uma dimensão pública nestes grandes projetos de infraestruturas, sejam eles transportes, quer dizer, ou energia. Agora isto, o que está aqui escrito é muito genérico e precisa de ser concretizado, quer dizer, não passa muito disso, não é?
Henrique Pereira dos Santos, ia dizer qualquer coisa.
Não, eu por acaso, mas já agora, pegando nesta coisa, este documento diz que é preciso fazer face à destruição do capital desta altura, provocada pela Covid e por outras coisas que tens. Eu não consigo entender como é que, reconhecendo-se que há uma destruição de capital, e seria estúpido não o reconhecer, penso eu, é consensual, que há neste momento uma destruição de capital, nós achemos que a forma de fazer face à destruição de capital é mobilizar mais capital, em vez de nos concentrarmos na melhoria da eficiência económica, porque é isto de facto que nós precisamos. Este documento parte de ideias que são, eu vou ler aqui um parágrafo que me parece especialmente interessante, porque liga também com esta questão da Covid e com a destruição de capital, etc., para explicar como as coisas voluntaristas feitas por alguém que pensou nelas e executadas pelo Estado podem ser perigosas. O problema do século XXI é que a criatividade e a inovação que a espécie humana tem introduzido ao nível da ciência e da tecnologia não tem tido a mesma influência e escala ao nível da política, da organização da sociedade, da definição de políticas públicas. Ora bem, o que o autor está aqui a dizer é, nós até evoluímos do ponto de vista da ciência e tecnologia, mas do ponto de vista social e político não evoluímos. Eu, enfim, fico logo de pé atrás, mas enfim, o que ele diz a seguir é, Como disse há mais de dois séculos o Kant, o mundo é governado pela paixão, pela irracionalidade e por maus periódicos. É isso que ainda não mudou. É assim hoje como há 200 atrás. Talvez seja a altura de mudar. Isto é, este documento nega que o governo do mundo pela paixão, pela irracionalidade e por maus periódicos sejam uma característica intrínseca da humanidade. Na prática, o documento parte, outra vez, de um homem novo. E isto é um problema muito complicado, porque quando ele diz que é preciso voltar a esta racionalidade, nós podemos pegar no que se passou com a Covid, em que é uma epidemia, em que, exatamente por causa do nível de ciência e da tecnologia desenvolvida, inventámos medidas novas. E o resultado é termos uma imprensa, desculpe lá agora o observador, completamente histérica nesta matéria, a infundir terror nas pessoas, e o resultado final há de ser uma gestão da epidemia que é pior que a das epidemias anteriores. Portanto, esta ideia de que nós, se formos mais racionais, teremos resultados melhores, se formos mais organizados, mais centralizados, mais estatistas, vamos ter resultados melhores, é uma ideia que não tem qualquer base empírica. E a gestão da epidemia da Covid, desse ponto de vista, é absolutamente paradigmática, para usar uma palavra que é usada 100 mil vezes neste documento. Ora, o que está aqui em causa é que nós devíamos abandonar essa coisa dos grandes projetos e das grandes infraestruturas e concentrarmos-nos naquilo que efetivamente precisamos de fazer. Melhorar as instituições, melhorar a eficiência económica. Nós não podemos aceitar que um documento estratégico para o país seja feito por um indivíduo qualquer, não estou agora a discutir as qualidades do indivíduo, que é contratado pelo governo porque o primeiro-ministro viu isso, ouviu falar num programa de televisão e gostou. Com um país governado assim, qualquer que seja o dinheiro que venha cá parar, ele vai desaparecer. Mas nenhum dos problemas do país vão desaparecer.
Henrique Pereira dos Santos, estamos mesmo a chegar ao fim do nosso tempo e pedi-lhe numa nota final, que fosse muito rápida, de facto, então o que é que faria com este documento? Esquecia-me, metia numa gaveta.
Sim, acho que é uma boa ideia, sim, é uma hipótese.
Não,
outra hipótese é pôr-me na lareira, sempre produz alguma energia.
Não cortava mais árvores para distribuir?
Não. Acho que isto não vale a pena. Melhor é passarmos para a frente e vamos discutir outra coisa qualquer.
João Faria, a mesma questão.
Eu basicamente, a parte que me interessou, como lhe digo, é essas grandes infraestruturas que são por inerência públicas, que me parecem importantes, transportes de melhor conectividade, etc. Quanto ao resto, reconheço que há aqui um conjunto de considerações genéricas que estão ainda muito aquém, muito amontante de um plano operativo, não é?
E acha que no final, tudo ponderado, isto vai resultar em alguma coisa? O nome desta série de debates é Portugal, é desta? O que é que responderia a esta pergunta?
O que eu responderia é que... Eu não me parece que, quer dizer, o é desta tem implícito que desperdiçámos as ocasiões todas anteriores, não é? Eu não creio que isso seja tão linear assim. O que aconteceu é que nós fomos relativamente eficazes durante alguns períodos, estamos baseados numa estrutura de autarquias que foram eficazes a proporcionar os chamados bens públicos de proximidade de bem-estar, mas que têm limites evidentes quando queremos saltar para a fase da competitividade. E aí é difícil darmos o salto, temos que continuar com algo, como eu digo, algum voluntarismo bem medido que não crie elefantes brancos, é a minha opinião.
Muito bem, ficamos com esta opinião então, de João Faria, que com Henrique Pereira dos Santos estiveram a discutir então esta visão estratégica para o Plano de Recuperação Económica Portugal 2020-2030, uma série de debates especiais no Observador, o título é Portugal, é desta?
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.